A nomeação da filha do presidente João Lourenço ao cargo de administradora executiva da Bolsa de Dívida e Valores de Angola está a dividir as opiniões da sociedade angolana. A direção da Bodiva já veio a público esclarecer, através de uma nota, que a nomeação de Cristina Lourenço se trata de um regresso à casa e surgiu da necessidade de completar a composição do Conselho de Administração na sequência da resignação de um dos seus administradores. A Bodiva sublinha que o percurso e empenho enquanto colaboradora da instituição e a capacidade de gestão demonstrada no processo de criação e implementação de uma unidade e estrutura do Ministério das Finanças estiveram na base da decisão desta comissão de convidar um antigo quadro para assumir esta função. Esta nota surge na sequência de recentes notícias sobre o poder político em Angola, publicadas pelo Jornal Português de Negócios, que tem merecido críticas em vários círculos sociais do país por aquilo que é classificado como um alegado ato de nepotismo. Muitos associam este assunto aos atos praticados anteriormente pelo antigo presidente José Eduardo dos Santos, que nomeou os seus filhos para cargos públicos, no caso Isabel dos Santos e José Filomeno dos Santos. Esta polémica surge numa altura em que João Lourenço assinala o terceiro ano do seu primeiro mandato, cuja bandeira da sua gestão tem sido o combate contra a corrupção, o nepotismo, a bajulação e o amiguismo. Entretanto, à semelhança do regime de José Eduardo dos Santos, o atual presidente começa a dar sinais de estar a perder a sensibilidade dos factos e a conduzir o país sem um rumo desejado pelos angolanos. Em 3 anos, a gestão de João Lourenço tem sido marcada por vários escândalos e polémicas que envolvem os seus principais auxiliares. O país continua mergulhado numa profunda crise e as soluções apresentadas nunca tiveram êxito, deixando os angolanos numa situação de absoluto desespero. O jurista Lindo Bernardo Tito não considera tratar-se de nepotismo a nomeação da filha de João Lourenço, mas acrescenta que está-se diante de um incómodo político que deve obrigar a Cristina Lourenço a demitir-se.
E temos que ser transparentes nesses atos que vamos praticar, para que não fique a ideia de que é um favorecimento da filha do presidente. Pode não ter havido. E eu quero acreditar que não houve. Né? Agora, eu também acredito, e eu faço fé, que temos que vencer alguns obstáculos que me parece nos remetam muito mais atrás. Porque o facto de ser filho de alguém ou parente de alguém não significa que não tem qualificações para exercer determinadas funções, só vai exercê-lo por favorecimento do seu parente. Não. Mas também temos de ser coerentes em dizer que mesmo havendo qualificações e competências, às vezes é bom evitar para que se não coloquem em alguns lugares parentes que vão jogar no sentido político diferente. Ou seja, de controlar, de vigiar, de dar informação, mesmo que não passem pela hierarquia da própria instituição. Então, isto é prudência que deve-se ter sempre num caso como este. Por isso, Neves, eu entendo que neste caso não há nepotismo, mas há um grande incômodo político, que quem deve remover o incômodo é o Presidente da República, ou seja, o titular do Poder Executivo. Ou a filha pode remover esse incômodo. Como remover incômodo? Demitir-se.
Lindo Bernardo Tito não tem dúvidas em afirmar que esta nomeação vai interferir negativamente na gestão governativa de João Lourenço e pode ser usado como um trunfo para desacreditar a sua imagem.
Uma questão que foi muito discutida nos Estados Unidos, foi muito polémica a questão, foi da nomeação do genro do presidente Trump, né? Como conselheiro do presidente Trump. Em princípio, como conselheiro, ele podia nomear quem quisesse, né? Porque é seu conselheiro. Mas a questão colocou-se exatamente nessa perspectiva de ser genro do presidente Trump, né? Genro do aconselhado, né? E houve momentos em que alguns pediram imediatamente destituição do presidente Trump por ter violado regras do Estado americano. Que é exatamente a não aceitação do nepotismo. Mas apesar da coisa não ter ferido qualquer lei americana, mas isso criou para a imagem do presidente Trump, logo no início do seu mandato, um grande incômodo político. Mas quando eu estou a falar de incômodo político, eu não estou a dizer que é um incômodo social. Não, o incômodo social é este, qualquer um pode relevar ou não. Mas o incômodo político é aquele que marca exatamente a perspectiva negativa do exercício governativo, não é? Que é neste caso. há um incômodo político, sem sombra de dúvida, porque na verdade a minha expectativa e esperança era de que na era do presidente João Lourenço teríamos despesas inscritas no orçamento, realizada no concreto, de acordo com os objetivos do Estado, ou seja, que é a satisfação das necessidades coletivas. E que a qualidade da despesa iria determinar também a qualidade dos serviços a serem satisfeitos, né? Mas, infelizmente, não é isso que tenho notado. A cada despesa que tomamos conhecimento por via da comunicação social, é seguida por um conjunto de situações escandalosas, né? Que dão a entender que há alguma mão invisível que foi para o bolso de alguém com uns tantos milhões de kwanzas, né? E que isso resulta do facto de que da própria cúpula há indicadores da falta da melhoria da qualidade das despesas, né? Já discutimos várias vezes aqui a questão do PIN, falamos daquelas despesas daquele condomínio que foi adquirido no Calumbo, falamos agora da despesa do Ministério da Cultura e Ambiente, que para mim, continuo a manter a minha opinião, Bignell foi apenas usado para aquele valor astronómico, que ele não tinha apresentado aquele valor inicialmente, tinha apresentado 14 milhões de kwanzas. Enfim, apesar de existir instrutivo, e eu isso reconheço, que são feitos anualmente, depois da aprovação do orçamento, que orienta como as despesas devem ser realizadas, mas os outros mecanismos de controle concomitante não têm sido aplicados. O que quer dizer que há um favorecimento, uma facilitação para que esse tipo de despesa como esta apareçam. Uhum. Mas a culpa não é dessas pessoas que estão a esse nível. A culpa é exatamente da cúpula, que não tem mecanismo de controle, de fiscalização e de acompanhamento da realização das despesas. Porque as nossas despesas são autorizadas por o SIGIV. Nenhuma administração municipal realiza a despesa antes de a submeter ao Ministério das Finanças e depois obter a autorização.
O jornalista e ativista cívico Rafael Marques considera a indicação de Cristina Lourenço como uma distração evitável e corrigível. Em declarações à emissora católica de Angola, Rafael Marques questiona se esta nomeação é ou não nepotismo.
É uma distração política desnecessária. E como já referi publicamente, é importante que, por decisão própria, a Cristina Lourenço apresente a sua admissão, de modo a evitar que este assunto seja um contencioso que venha criar danos à imagem do seu pai. Apesar de não haver nenhum problema legal com essa nomeação ou indicação, temos uma sociedade bastante traumatizada com o passado de nepotismo. Estamos num momento de grande crise económica e social, e sobretudo nessa altura de pandemia. E vale a pena a Cristina Lourenço dar um exemplo. Há uma taxa muito grande de desemprego no país. Portanto, pouco ou nada fará para o currículo da Cristina Lourenço.
A UNITA também tem sido acusada de estar a fomentar o nepotismo no seio do maior partido na oposição em Angola. O deputado Raul Nanda não encontra semelhanças relacionadas com o caso da filha de João Lourenço e esclarece nos seguintes termos.
Relativamente aos casos do deputado Chiual, da deputada Bonguela e do deputado Adriano Sapinala, é que são coisas completamente diferentes. Não é, por exemplo, um parente ou parentes, digamos assim, do presidente da UNITA, que depois indica alguém para ir para o Parlamento. Não é. Aliás, até nunca ninguém questionou o facto de, por exemplo, o antigo governador da UILA, o Magelo Chiping, estar no Parlamento, ele e a filha também. Portanto, não é isso que está em causa. São coisas completamente diferentes. É, de facto, o incômodo que esta situação causa, porque senão não estaria aqui a ser debatido.
Raul Dando defende a mudança de comportamento na atitude dos governantes. Caso contrário, o país vai continuar a ficar adiado e sem perspectivas de crescimento.
Eu tenho dito reiteradas vezes que um dos grandes problemas que nós continuamos a ter no país é a falta de priorização relativamente às despesas que nós fazemos. Nós lamentamos, queixámonos de falta de recursos. Entretanto, o país continua a gastar dinheiro, muito dinheiro, ou para coisas que não valham a pena, que não sejam prioridade, ou para coisas que, mesmo sendo prioritárias, quando custam 50, a gente consegue pagar 100. Isso é uma coisa que vem de longe, é uma coisa que já devia ter sido corrigida, é uma coisa que diz-se sempre que vamos mudar, vamos corrigir, mas infelizmente as coisas não acontecem assim. Continuamos a ter no país pessoas que estão, que têm disposição e predisposição para poder ir buscar um bocado do que é seu quando se trata de realização de despesas. Portanto, é preciso ganhar algum e então as pessoas não olham a meios para poder chegar a esse objetivo, a esse fim. E isso é que é mau, porque se nós estamos a andar de rastros, nós estamos em dificuldades enormes e continuamos a tratar o nosso dinheiro dessa forma, então estamos muito mal, nós estamos a ir para o abismo. Para lá do facto de que na realidade, é preciso que nós olhemos para o alheio com muito cuidado. E, infelizmente, não me parece ser esta a lição que nós já tenhamos aprendido no país. Eu, se calhar, até nem precisasse dizer absolutamente mais nada. Primeiro, nós em cabinda dizemos que mais facilmente se cura uma doença do que um vício. E há daquelas coisas também, diz-se que o papagaio pode falar muito bom português. Minha senhora, como está? Olá, bom dia. Mas se lhe pegar na cauda, o papagaio não dirá, tira a mão. Vai fazer quion, quion, quion. Portanto, há de se lembrar sempre daquilo da língua que fala quando está por cima das árvores. Então, nós precisamos, de facto, por um lado, de mudar os nossos comportamentos. E mudar os nossos comportamentos tem que partir do topo. Portanto, essa questão das adjudicações diretas, da contratação simplificada, etc., que se insiste, inclusive, em transformar em lei para se poder melhorar a sua praticabilidade ou legitimar a sua praticabilidade, não nos põe em situação boa em relação à prestação de contas, em relação à transparência. Por outro lado também, como disse o Lindo, a alternância é boa. Eu não sei porque é que os nossos irmãos do MPLA pensam que são os únicos que podem ficar no poder durante milhares de anos. Não! É bom estar alguém a governar, ir outro ao governo e depois nós irmos trocando a experiência. Afinal de contas, o país não pode ser de todos nós só para umas coisas. E então, como se tivesse gente que está predestinada a mandar e outra que está predestinada a cumprir. Não é assim. A alternância é saudável, é boa. Até para o próprio MPLA também dizer, deixa ver como é que o partido XYZ vai governar, o que é que vai fazer, e vermos como é que depois andamos todos neste país que é nosso.
Já o analista político Venâncio Cristóvão é de opinião que a nomeação da filha de João Lourenço é inconveniente e belisca toda a lisura da governação do seu próprio pai, 3 anos depois do seu primeiro mandato.
Esta nomeação da filha do presidente João Lourenço para a Bodiva, e pronto, justifica-se, pelo menos para aquilo que a gente consegue ler e ouvir, por aquilo que são as suas competências, de alguma maneira vem beliscar aquilo que é a lisura, que não é lisura, mas é de facto o presidente João Lourenço não incorrer nos mesmos erros nos quais incorreram o presidente José Eduardo Santos. Eu penso que não foi por mal que a ministra Vera Davis fez essa nomeação, naturalmente, mas eu me parece muito sinceramente que desejando que esta governação seja uma nova governação com novas formas de estar, me parece inconveniente, me parece inconveniente que se nomeie a filha do presidente João Lourenço, essencialmente agora no primeiro mandato, porque embora seja competente, me parece claro que existem outras pessoas com a mesma competência para ocuparem este lugar. Ser a filha do presidente João Lourenço, me parece a mim que belisca todo o processo de lisura e de correção de alguns hábitos do passado que nós não desejamos ver nesta governação do presidente João Lourenço. Esta é a minha opinião.
Entretanto, o economista Mateus Bernardo afirma que o grau de parentesco não pode impedir que as pessoas com competência possam ascender em determinados cargos. Por outro lado, reprova o favoritismo de figuras em todo este processo.
Eu acho que é fundamental, e eu aqui vejo a situação no ponto em que levanta-se em relação ao incômodo político ou não. Eu entendo que temos é que começarmos e todos os dias a nos empenharmos em construirmos uma sociedade em que as coisas têm de ser vistas com transparência, em que temos de olhar para as coisas efetivamente tal como elas são. Há ou não uma situação de nepotismo? Se existe, temos de condená-la, apresentá-la e discutir. Se não existe, também temos é que aceitar e temos é que perceber porque é que eles chamam aqui a atenção naquilo que é reforçarmos a construção do nosso país nessa perspectiva. Porque é fundamental que nós percebamos que as pessoas, independentemente do parentesco, se tiverem competências, não pode lhes ser coartada a possibilidade de crescerem profissionalmente. Que temos que combater situações de favorecimento. Isso concordo. Mas agora, se existir uma situação de nepotismo tal como são, nós, enquanto cidadãos, temos o direito, devemos denunciar e devemos discutir. Se não existir, vamos prejudicar o cidadão só pelo facto de ser parente de A ou de B? Temos de pedi-lo necessariamente para que se deixe o cargo à disposição apenas para dissolver um possível incômodo? Nós temos, enquanto sociedade, que nos incomodar quando determinado cidadão é indicado para uma posição. Temos de nos incomodar simplesmente por ser pelo facto do parentesco? Ou temos de nos incomodar quando se questionarmos esta pessoa efetivamente reúne ou não as competências, tem qualificações ou não para prestar um bom serviço público?
Finalmente, Mateus Bernardo mostra-se preocupado com os casos de corrupção no país, a julgar pelas informações e denúncias que todos os dias chegam ao conhecimento da sociedade.
Acho que é fundamental, primeiro, também aqui reforçarmos que deveríamos e devemos começar a olhar cada vez mais para aquilo que é o conjunto das despesas públicas. É verdade que podemos, às vezes, realçar uma situação em concreto, uma situação pontual, como esta que aqui levanta. Por que é que chamo isso aqui à tona? Porque eu entendo que nós temos alguns níveis de corrupção, de forma assumida a nível do país, e que entendemos, e é preciso, e acho que isso é uma consciência comum, que é preciso que nós combatamos os níveis de corrupção existentes na nossa sociedade. Por quê? Porque eles, em última instância, põem em causa a maximização do bem-estar social, o bem-estar de todos nós, enquanto sociedade. Por isso é que nós olhamos aqui para a questão de que temos sempre ou vamos ter sempre os recursos escassos e as nossas necessidades serão sempre limitadas. Ou seja, vamos ter sempre um conjunto de necessidades por satisfazer que supera aquilo que é a nossa capacidade de recursos. Por isso é que temos de fazer escolhas. Temos que estabelecer prioridades, temos que fazer escolhas tendo em conta as prioridades e a racionalidade. Por quê? Porque nós temos de realizar despesas com eficiência. Nós temos de realizar despesas com qualidade. É preciso que trabalhemos sempre para melhorar o nível de eficiência e de qualidade da própria despesa pública, no sentido de que com os poucos recursos que tivermos ou viermos a ter, consigamos satisfazer um número cada vez maior de necessidades e, acima de tudo, não só satisfazer, mas satisfazer com qualidade e na perspectiva de realizarem-se despesas ou elaborarem-se projetos públicos que sejam sustentáveis, porque é fundamental que nós não possamos constantemente ter de realizar despesas com o mesmo conjunto de bens e serviços, porque senão também não avançamos. Agora, é fundamental que nós, de facto, e os outros colegas também chamaram, combatamos aquilo que é a corrupção. Como é que se combate também, dentre as várias coisas? É olhar para aquilo que é combater a impunidade. Porque é preciso que as pessoas percebam que não são impunes. Que se, a quando do exercício de uma função pública, se está a ser chamado para pôr a disponibilidade da sociedade, a disponibilidade do país, o conjunto de valências que se reconhece nela. e que, ao gerir a coisa pública, é preciso respeito pela coisa pública. Então é preciso que as pessoas percebam que podem ser responsabilizadas caso façam uma gestão danosa ou caso façam uma gestão pouco transparente. E aqui é fundamental que, de facto, afinem-se aqueles que são os mecanismos de fiscalização e de controle. É preciso que os diferentes órgãos de Estado, com as suas diferentes competências, ajam.
Estes foram os convidados desta edição. De Luanda, Provas da América, Arão Dipa.